DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta sexta-feira. A Igreja Católica afirma que Angola caminha para os 50 anos de independência, marcada por pobreza, exclusão e falta de reformas.
O que levou ao agravamento da situação são as medidas impopulares, incorretas, não é? Tomadas pelo governo de Angola.
Deputada angolana Lourdes Capoço Fernandes alertou para o aumento da imigração juvenil em Angola, impulsionado pelo desemprego e pela falta de oportunidades.
O investidor privado tem obrigação de investir na juventude porque lhe dá sustentabilidade. E se investir na juventude local, melhor.
Neste jornal analisamos ainda se a criminalidade na Alemanha está a aumentar ou se está mais viral. E no futebol, terminou a primeira jornada da Liga dos Campeões e esta noite arranca já a quarta jornada da Bundesliga. O calendário marca o dia 19 de setembro de 2025. Consigo deste lado, António Deus. E vamos a isso, vamos ao seu Jornal da Manhã. Angola caminha para os 50 anos de independência, mas continua marcada por pobreza, exclusão e falta de reformas. A Igreja Católica denuncia desigualdades profundas e pede mudanças urgentes. Para refletir sobre estas questões e sobre o papel da Igreja Católica na vida pública de Angola, conversámos com o padre Jacinto Pio Okasunga, sociólogo e sacerdote católico natural da província da Huila, e perguntámos se os bispos católicos reunidos ontem denunciaram buracos sociais e institucionais profundos em Angola. Até que ponto considera que o governo tem responsabilidade direta nesse agravamento da pobreza?
O que levou ao agravamento da situação são as medidas impopulares, incorretas, não é? Tomadas pelo governo de Angola. São várias medidas. Uma delas, para lhe dar exemplo, é a questão dos combustíveis. Até já perdemos a conta quantas vezes o governo, portanto, aumentou sem preparar o mínimo de condições, o mínimo de providências, os preços dos combustíveis. Isso piorou, diríamos assim, as vulnerabilidades que já existiam. Por exemplo, todo mundo sabe que no centro e sul de Angola tem havido estiagens recorrentes que têm aumentado a fome, a pobreza, a malnutrição, e as pessoas agora estão a alcançar níveis de vulnerabilidade crônica.
Os bispos católicos reunidos ontem apelaram a reformas profundas no Estado. Acredita que as autoridades angolanas têm vontade política real de implementar essas mudanças?
O paradigma de governação do MPLA ficou ultrapassado, não é? E as pessoas exigem realmente outro tipo de mudanças. E o MPLA não está preparado nem para deixar o poder, nem para fazer mudanças estruturais. Mudanças estruturais, combater a corrupção, vai se autocombater. Isso vai autodestruir. Então, o MPLA como está, sobretudo a liderança atual, o MPLA de João Lourenço, não está preparado para fazer essas mudanças. Está tudo a lutar para, não é, manter o poder a todo custo.
Nos tumultos de julho, a repressão policial foi acusada de uso exagerado e desproporcional da força. A igreja partilha dessa leitura e como avalia a resposta do governo a esses protestos?
O executivo atual perdeu a capacidade de fazer leituras sérias e honestas da situação. E então, como é que eu avalio? A leitura que eles fazem é superficial. Sempre arranjam culpados que nada têm a ver com a situação. Culparam a UNITA, culparam os inimigos externos, culparam todo mundo, menos o próprio culpado, que é o próprio regime.
E Angola celebra em breve 50 anos de independência. Na visão do senhor, o país falhou em garantir dignidade e justiça social ao povo durante estas cinco décadas?
De 75 até 92, o ano em que se fez, em que ocorreram algumas tradições, como a tradição de modelo centralizado para o descentralizado, de monopartidarismo para o multipartidarismo, depois retomou-se a guerra até 2002, Angola não caminhou com as chamadas reformas portanto, estruturais profundas, infelizmente. Deveria ter havido reforma econômica, reforma do sistema judiciário, descentralização do poder, a iniciativa privada, o reforço da sociedade civil, a reconciliação nacional profunda, incluindo a catarse nacional. Nós carregamos traumas do tempo de guerra, não passamos pela cura coletiva, isso não ocorreu. Deveria ter havido uma amnistia de outro caráter, não este que ocorreu, né? E isso não aconteceu. O poder nunca foi para o povo.
Ouviu uma entrevista com o padre Jacinto Pio Acusanga, a jornalista Tânia Mansani. E vamos agora abrir a primeira janela do espaço do ouvinte desta manhã, em que lhe perguntámos no nosso Facebook se concorda com a afirmação da Igreja Católica que refere então que Angola caminha para os 50 anos de independência marcada por pobreza, exclusão e também falta de reformas. O Aditutula diz que claro que concorda. O Mukina escreve-nos que Angola e Moçambique vivem numa realidade paralela, mas que pelos vistos Angola está um bocadinho melhor. E o Nathan escreve-nos que a afirmação é completamente certa e que é notório que todos estes problemas que são evidenciados vão piorar e que não há esperança de dias melhores. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões. Ainda vai tendo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Vamos até Moçambique. A organização britânica Halo Trust considerou Moçambique um farol de esperança para as nações afetadas por minas terrestres ao passar uma década desde que foi declarada livre destes engenhos, apelando ao apoio internacional para a desminagem noutros países. De acordo com a Halo, cerca de 1 milhão de pessoas morreram durante a Guerra Civil em Moçambique, tendo muitas milhares sido mortos por minas terrestres e explosivos após o seu fim em 1992. E o Tribunal Administrativo Moçambicano recusou o visto ao contrato para prestação de serviços num concurso público envolvendo a Ministra da Agricultura, alegando vícios no processo e sem condições mais vantajosas para o Estado, remetendo ao Ministério Público. Segundo a decisão do Tribunal, divulgada pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos, a organização não-governamental moçambicana que tinha recorrido à Justiça para contestar o processo, a decisão é baseada nos vícios identificados no processo e por mostrar-se comprovada a inobservância das condições mais vantajosas para o Estado na escolha. Em Angola, a Polícia Nacional lançou a Operação Conexão nas fronteiras terrestres com a República Democrática do Congo e com a Zâmbia, visando combater o contrabando de combustíveis e minerais estratégicos, além da imigração ilegal. A ação abrange ainda várias províncias com fronteira para os dois países, incluindo Cabinda, onde 30% da população penal é estrangeira. E a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola instou os trabalhadores e os sindicatos setoriais a fiscalizarem o cumprimento do salário mínimo nacional, fixado desde terça-feira em 100 mil kwanzas, cerca de 91 euros. Segundo o secretário-geral da Sagila, Francisco Jacinto, o salário mínimo nacional está estabelecido por decreto presidencial e a sua implementação, a nível das empresas, é de caráter obrigatório, pelo que os trabalhadores devem ser os primeiros fiscais. E a Presidente da Comissão Nacional de Eleições de Cabo Verde garantiu que a instituição continua a exercer as suas funções com legitimidade, apesar de os membros terem mandatos expirados, assegurando que isso não irá afetar as eleições de 2026.
Nós entendemos que no caso da Comissão Nacional de Eleições, o fim do mandato, portanto, não terá impacto na organização das eleições, no que diz respeito à legitimidade, portanto, dos membros, na medida em que o Código Eleitoral estabelece que os membros, portanto, estarão em funções e em exercício no cargo até a tomada de posse dos novos membros. Isso quer dizer que a legitimidade está assegurada, entretanto, seria desejável, não é, que a renovação dos mandatos se desse dentro do tempo legal previsto.
Palavras de Maria do Rosário Pereira na Cidade da Praia.
DW África. Deutsche Welle.
Voltamos a Angola, onde a deputada Lourdes Capoço Fernandes alertou, durante uma visita oficial à Alemanha, para o aumento da imigração juvenil em Angola, impulsionado pelo desemprego e pela falta de oportunidades. Em entrevista exclusiva à DW África, a deputada do MPLA, partido no poder em Angola, defende políticas públicas eficazes, formação qualificada e investimento privado como pilares para travar a fuga de cérebros e transformar a economia nacional. Lourdes Capoço Fernandes sublinha que a juventude angolana tem potencial para ser motor de mudança, mas exige ação conjunta entre governo, setor privado e sociedade civil.
Nós precisamos de aumentar o nosso foreign direct investment. Portanto, nós precisamos de elevar a nossa atração de investimentos. E claramente um elemento que atrai investimento é a paz, é a segurança nacional e depois vem logo relacionado à possibilidade de quem vai investir trazer o retorno do seu investimento, porque não há almoços de borla. O investidor está a confiar nos nossos países africanos para pôr os seus recursos financeiros, claramente que está à espera que dentro do prazo específico receba o seu lucro, receba, faça o seu return, faça o repatriamento dos seus capitais. Eu fico contente quando vejo investimento no nosso país, privado. Eu sou daquelas que defendem o investimento privado, porque o investimento privado é que promove empregabilidade, uma empregabilidade sustentável, porque o investidor privado tem obrigação de investir na juventude porque lhe dá sustentabilidade. E se investir na juventude local, melhor, porque vai conseguir gastar menos com os expatriados, menos em seguros internacionais.
Isso tem sido, é caso em Angola?
Está a melhorar. Eu tenho privado. Um livro sobre a angolanização petrolífera, escrito em 2010. Comecei a fazer a investigação de 2005 e publicamos em 2010, por isso é que estamos há 20 anos a celebrar a valorização do capital humano africano, porque nós estudamos 18 países em concreto, países africanos, mas o que eu quero sublinhar, não estamos onde deveríamos estar, não estamos ainda a dizer que já há uma empregabilidade alta da juventude.
Isso tem a ver com políticas públicas ou o que é que está a falhar?
É mesmo a competitividade. Nós precisamos perceber que o empregador está com o seu intuito o lucro. Se está com o intuito o lucro, ele precisa que os trabalhadores tenham a proatividade, a competitividade, sejam hard workers, tenham os princípios éticos todos da globalização profissional aplicados no dia a dia. E nós ainda não estamos ainda neste nível, precisamos de trabalhar muito mais, há um esforço. Estamos muito contentes com o percurso e principalmente com a juventude. A juventude compreende que tem que estar lá, que tem que ser parte integrante, que a angolanização não pode ser uma utopia, não pode ser algo de sonho, tem que ser real. E para além de ser só dar oportunidade às pessoas singulares, nós também queremos e lutamos por uma angolanização das empresas.
Temos visto jovens a reclamar mais oportunidade de emprego, falta de emprego, falta destas condições. Onde é que entra esta oportunidade?
Não há dúvidas e nós, eu tenho sempre dito que nós, os milênios e a geração Z, queremos Sim. tudo para ontem. Então, estamos com paciência, estamos a formar, valorizamos o capital humano, mas precisamos de valorizar ainda mais, principalmente fazendo a ponte com as pessoas que já têm muita experiência, que podem ser mentores, com a juventude que quer muito essas oportunidades. Nessas indústrias extrativas, mesmo na indústria, na planta de hidrogênio, que a Angola vai construir em breve, fez parte também do nosso plano visitar uma planta de hidrogênio aqui na Alemanha, o ponto é a cientificidade, a experiência que se requer para esses trabalhadores ainda é muito alta.
Foi assim Lourdes Capoço Fernandes, deputada do MPLA, que está na Alemanha a convite do governo alemão, no âmbito de uma iniciativa que reuniu representantes de 15 países para debater a igualdade de género e a sustentabilidade ambiental. A nova Alemanha é uma vergonha, uma farsa. Quem o diz é Kurt Kase. Num vídeo, o blogueiro de viagens sul-africano-alemão apresenta o bairro da estação ferroviária de Frankfurt como a nova normalidade alemã.
Which has been completely taken over.
Completamente nas mãos do crime, dos migrantes ilegais e das drogas.
Drugs.
Existem muitos vídeos semelhantes sobre a criminalidade na Alemanha. Eles parecem tocar num ponto sensível, mas será que refletem a realidade? A zona da estação ferroviária, em Frankfurt am Main, é há muito tempo marcada pela prostituição, diz a criminóloga Susan Karstedt.
So that attracts people.
Isso trouxe consigo violência e criminalidade relacionada com as drogas.
Drug crime and so on.
Existem áreas isoladas com taxas de criminalidade muito elevadas. Tal como em muitos outros países, a criminalidade é mais elevada nas cidades do que no campo. A polícia de Bremen, Berlim ou Frankfurt am Main, por exemplo, registram um número particularmente elevado de crimes. Vários estudos atribuem isso, entre outras coisas, ao facto da desigualdade social ser maior nessas cidades do que nas zonas rurais. No entanto, no geral, a criminóloga Karstedt afirma que a Alemanha pode ser considerada um país muito seguro. A criminalidade diminuiu na Alemanha desde as décadas de 1980 e 90. Um dos fatores que impulsionou essa diminuição foi o progresso tecnológico. Hoje em dia, por exemplo, é mais difícil arrombar um carro do que era antigamente. Mas como se sai a Alemanha em comparação com outros países? Para isso, o melhor é analisar as taxas de homicídio, afirma Karstedt, que é natural de Hamburgo e leciona e pesquisa na Griffith University, na Austrália.
Some of my colleagues call it the gold standard.
Alguns dos meus colegas chamam-lhe o padrão ouro da comparação, porque temos a série de dados mais longa, por exemplo, da ONU, e é um bom indicador de violência grave.
Health Organization. Causes of death.
Com 0,91 homicídios dolosos por 100 mil habitantes em 2024, a Alemanha ocupa a posição 147 no ranking mundial. Países como a África do Sul e o Equador têm taxas superiores a 40 homicídios por 100 mil habitantes. Há 20 anos, com 2,5 homicídios por 100 mil habitantes, havia significativamente mais assassinatos e homicídios na Alemanha do que hoje. Mas, apesar do declínio a longo prazo, a Alemanha tem registado recentemente um aumento em alguns crimes, especialmente de crimes violentos. Karstedt salienta que são principalmente os homens jovens que cometem atos violentos e a migração também desempenha um papel importante.
And many Western European countries had an increase.
E muitos países da Europa Ocidental registaram um aumento no número de jovens do sexo masculino que muitas vezes se encontram nesses países sem as suas famílias, sem o seu controle social, e muitos deles estão profundamente traumatizados devido à experiência de guerra, da guerra civil, etc.
Of war, civil war and so on.
Com uma integração bem sucedida, as taxas de criminalidade também diminuíram, pois são fatores como a falta de emprego e de perspectivas e não determinado país de origem que favorecem a criminalidade.
However, if we look generally...
Se analisarmos de forma geral a relação entre migração e criminalidade, verificamos que os migrantes cometem crimes com menos frequência do que a população nacional. Isso é o que mostra um estudo do Instituto IFO. O relatório conclui que, além do sexo e da idade, o local de residência é um fator importante. A criminóloga Gina Rosa Wollinger, da Escola Superior de Polícia de Colónia, explica que os migrantes tendem-se a mudar para as cidades em vez de para o campo.
Urbana, Roma.
As áreas urbanas estão muito mais associadas à criminalidade. Portanto, não é a característica da migração em si que explica a criminalidade. Isso também fica evidente nos chamados estudos sobre casos não denunciados, que não se baseiam em dados policiais, mas sim em inquéritos. Isso foi bem estudado na área da criminalidade juvenil. E fica muito claro que as causas da violência são exatamente as mesmas entre jovens alemães alemães e não alemães. Mas os fatores de risco são maiores entre os jovens migrantes.
Aber diese Risikofaktoren, die sind halt dann doch erhöht bei migrantischen Jugendlichen.
Os dados sobre a criminalidade na Alemanha são recolhidos principalmente pelo Departamento Federal de Investigação Criminal. Atualmente, publica as estatísticas policiais sobre criminalidade. No entanto, estas estatísticas apenas incluem os casos que foram comunicados à polícia. E isto pode ser um problema quando certos crimes são menos denunciados do que outros.
DW Notícias.
A África já registrou este ano mais de 5.600 mortes por cólera, ultrapassando até setembro o número de mortes e quase atingindo o número total de casos desta doença registados em 2024, anunciou a União Africana. De acordo com os dados da agência, a África registrou 5.633 mortes e mais 253 mil infecções. E o governo norte-americano revelou que aprovou a venda de mísseis antitanque Javelin e dos seus lançadores à Polónia, membro da NATO que faz fronteira com a Ucrânia, por 662 milhões de euros.
DW Espaço do Ouvinte.
Perguntámos no nosso Facebook se concorda com a Igreja Católica, que afirma que Angola caminha para os 50 anos de independência, marcada por pobreza, exclusão e falta de reformas, e os nossos ouvintes são, na esmagadora maioria, a favor desta afirmação. Chega aqui ao fim o Jornal da Manhã. Amanhã temos Bundesliga, quarta jornada que arranca hoje com o Stuttgart-São Pauli, mas amanhã o grande jogo entre o RB Leipzig-Colónia, emissão para acompanhar comigo, António Deus e Filipe Verminen. Voltamos logo à noite. Um abraço, bom dia, bom fim de semana.